fascinating.
Engage.
Está começando sessão 31.
Here's to the finest crew in Starfleet.
Engage.
Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e esse é o primeiro Sessão 31, um podcast dedicado a Star Trek. E hoje no nosso primeiro episódio nós vamos falar de Observer Effect, 11º episódio da 4ª temporada de Star Trek Enterprise.
You don't deserve to wear that uniform.
This is becoming a speech.
You're the captain, sir. You're entitled.
Not entitled to ramble on about something everyone knows.
Captain Jean-Luc Picard of the U.S.
You're winning 8 moves.
We're really starting to get a feel for the game.
32 pieces, 64 squares. It's not as if it's difficult. Total number of possible outcomes is limited.
10 to the 123rd power.
That's what I mean. Chess is so predictable.
A 4ª temporada de Enterprise, só pra gente situar os ouvintes, é considerada por muitos como a melhor da série. Na minha opinião, acho que a 4ª temporada cumpre bem o seu papel, acabou sendo a temporada derradeira da série, uma série que foi controversa desde o início. Acho que na 4ª temporada ela até encontrou mesmo o caminho mais correto para se seguir, ou mais adequado, ou o que os fãs mais esperavam dela desde o começo. Observer Effect é um episódio que segue um formato de televisão conhecido como Bottle Show. É o nome que se deu a episódios que têm uma produção mais econômica. Normalmente isso é feito para economizar dinheiro para próximos episódios ou porque a produção excedeu-se em episódios anteriores. Mas o curioso é que diversas vezes isso na franquia Star Trek mesmo, muitos dos melhores episódios foram Bottle Shows. Na nova geração a gente tem ótimos casos, como por exemplo The Measure of a Man, deve ser o mais conhecido, The Drumhead da 4ª temporada também, The Offspring também da 3ª temporada, um dos melhores episódios da nova geração, inclusive esses dois últimos dirigidos pelo Jonathan Frakes. Voltando por exemplo para o The Measure of a Man, ali foi um caso em que não há nenhum disparo de phaser, tem atores convidados, acho que é um ou dois atores convidados, o cenário é muito simples, parece até uma peça de teatro em termos. É tudo diálogos, é roteiro, atuação. E Observer Effect não é diferente. E você vê, realmente, se você pegar os episódios que vêm na sequência, é aquela trilogia andoriana com os Telaritas, que tem a ver lá com os Romulanos conspirando, e na sequência vem a duologia Klingon. Então, e anteriormente tinha sido Daedalus, que era um Bottle Show também, e antes tinha sido a trilogia Vulcana. Então, tanto Daedalus quanto o Observer Effect foram maneiras de economizar para fazer coisas mais caras depois. Só que, ainda que o Daedalus seja um episódio meio fraco, né, decepcionante até, o Observer Effect é uma peça genial. E realmente, trata-se de um Bottle Show assumido. Tanto é que não existe nenhum personagem, nenhum ator convidado para viver um personagem novo. Os personagens que seriam os personagens novos, eles estão possuindo o corpo de personagens existentes, quer dizer, foi uma maneira muito criativa de usar apenas o elenco regular. As únicas tomadas externas são do Shuttlepod 1 saindo da colônia, do planeta, e o restante se passa inteiramente na nave. E na ponte, cenários existentes. O episódio tem muito pouco em termos de valores de produção, porém é totalmente compensado no roteiro, nas atuações, nos diálogos. Eu tô aqui com a Andrea do meu lado e eu vou pedir pra ela ler uma sinopse pra gente desse episódio. Oi, Andrea. Fala.
Oi.
Tudo bem?
Tudo.
Você pode ler a sinopse pra gente?
Pode.
Por favor.
Depois que Hosh...
Fala com animação. Depois que Hosh e Trip contraem o vírus... Porque você tem que falar com animação.
Depois que Hosh e Trip contraem um vírus mortal ao explorar o planeta.
Fascinating.
Falando das atuações, acho que o Dominic Keaton é quem sai na frente. Até porque ele tem aquele jeito dele já cínico. Ele interpretando uma entidade, uma vida alienígena não corpórea, possuindo o corpo do ser humano, analisando as situações friamente, combinou muito bem. A frieza com que ele interpreta o personagem ficou bem bacana. E por sua vez, o Anthony Montgomery, interpretando a entidade que estava em sua primeira missão, nessa missão de observação, e ele enxergando características boas nos seres humanos, ele enxergando o potencial dessa raça, que é totalmente diferente das outras observadas, né? Aquela situação combinou com o jeito do Anthony Montgomery de ser. Ele já é meio... Ele já até foi muito criticado por não ter uma personalidade muito forte, mas ele tem aquele jeito de bom moço. Então, acho que ficou bem bacana isso daí. Ele interpretou muito bem pro que foi exigido pra ele. Alguns diriam para o pouco que foi exigido pra ele, né? Mas, enfim, eu gostei bastante.
Don't you understand? It is real! It's a
Depois que Host e Trip contraem um vírus mortal ao explorar um planeta, dois alienígenas não corpóreos possuem os corpos de alguns membros da tripulação da Enterprise NX-01 para observar a reação dos humanos à tragédia iminente. Os alienígenas secretamente transferem-se de corpos para observar. Phlox e T'Pol esforçam-se para curar Host e Trip. Mas com seus esforços falhando, o capitão Archer deve tomar uma decisão difícil para proteger o resto da tripulação da contaminação. Isso daí é uma sinopse? Não é uma sinopse.
É, uma sinopse.
Não,
é um resumo.
Meu, não é um resumo. Meu, isso daí tá mal resumido.
Por quê? Vai, como é que você resumiria então? É até melhor.
Meu, tá mal, totalmente mal resumido.
Por quê?
Que planeta que eles foram?
Ah, puta, não lembro nem se é falado o nome do planeta, não lembro agora.
Então.
Mas isso não é tão necessário pra
tá.
entendimento.
Tá.
É só uma sinopse.
Host Trip, eles foram explorar um planeta e lá eles contraíram um vírus mortal. Sendo assim, dois alienígenas não corpóreos, passando de corpos em corpos pela tripulação da Enterprise, simplesmente para explorar essa parte das reações humanas.
Isso, há uma tragédia que...
Que é uma tragédia, né?
Que estava prestes a... gradativamente piorando. Isso. E tal.
Sim, só que esses alienígenas há 10 mil anos, isso que também tem que ser colocado, que há 10 mil anos vem observando como é que se fala?
Observando a reação de cada outros alienígenas que passassem
isso,
pelo mesmo problema.
Não é alienígena que fala, não, é. Cada...
Raça alienígena?
Não é raça também, não. Não é só alienígena que fala, porque...
Não, qualquer um que não seja eles, pra eles é alienígena.
E até eles contestam que os últimos foram os Klingons. E os Klingons, o que fizeram? Jogaram fora. Agora, os humanos não. Os humanos estão fazendo o quê? Estão até o último lutando pra salvar o ser humano.
Pra não ter que matar.
Pra não ter que matar, pra não ter que jogar, pra, entendeu? Mas eles estão fazendo tudo pra ter aquela compaixão.
Isso.
Né? É isso que o Archer.
Exatamente.
Falou. É a compaixão. Que no final de tudo, um deles teve uma tal de uma compaixão. E com a ajuda deles conseguiu a cura, né? Eles conseguiram curar. Como eles são uma raça alienígena muito evoluída, muito evoluída. É isso que eu tinha que
ter me perguntado. Não, tá bom. Legal. E o que você achou do episódio? Qual é a sua opinião, assim, no geral?
Mostrou muito o lado do ser humano, né? Que é a compaixão que estraga tudo. E com isso, com essa descoberta de contaminação, e que conseguiram salvar alguém da tripulação e tudo mais, o capitão Archer
ele colocou um alerta. O alerta, não pode esquecer do alerta. Colocou um alerta pra ninguém ultrapassar aquele limite. Pra não contrair aquela doença. O alerta é vermelho, alerta é vermelho. Colocou alguma coisa de vermelho, 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 vermelho. Pintado de vermelho um planetazinho lá. Pronto.
Ia ser muito legal ver essa cena do planeta pintado de vermelho pelo Capitão Marte. Interessante.
Era isso, voltou essa conclusão. Esse era o principal, depois né, do final.
Entendi,
da Copa
a história em si não é nada. O que importa é ele pintando, tá ótimo. Tá certo então, André. Muito obrigado pela sua sinopse, sua participação. Tá? E é isso. O episódio já começa muito interessante, com o Malcolm e o Mayweather jogando xadrez, a bordo da nave. E pelos comentários deles, a gente percebe que não são eles. Eles estão, na verdade, sob o controle de alienígenas não corpóreos. Esse conceito de alienígenas não corpóreos a gente tinha muito na série clássica. Era recorrente uma raça alienígena desse tipo. Depois ficou mais raro de se ver isso. A gente viu na nova geração, Deep Space Nine, Voyager e Enterprise, se eu não me engano, eu acho que é a primeira vez. Não tinha sido mostrado ainda nessa série. E aí é legal a maneira como eles jogando xadrez, achando o jogo totalmente limitado, um jogo de seres inferiores mesmo, um jogo altamente previsível, e é bem legal a maneira como eles falam sobre isso. E aí quando o teaser termina dizendo que o provável resultado da experiência, dessa observação que eles estão tendo, é com a morte de toda a tripulação, é uma ótima maneira de começar a história de forma incomum. Esse episódio ele foi escrito pela Judith Reeves Stevens e o Garfield Reeves Stevens. É um casal de trekkers americanos que escreve livros. Por exemplo, toda aquela série que é do William Shatner, né, que tá lá o nome dele, mas é óbvio que não foi ele que escreveu, foi escrito por esse casal. E eu só li o primeiro livro, O Retorno do Capitão Kirk, que é muito bom o cuidado com os detalhes na franquia, ao mesmo tempo criar uma história original, utilizando um background rico pra caramba. Dizem que os outros livros são muito bons também. Então achei que foi uma grande sacada o Manny Coto, que é o produtor na época, ter chamado eles para escrever episódios para a quarta temporada. E aí prossegue, o episódio começa com a Sato e o Tucker voltando com o Shuttle Pod 1 lá do planeta. O Tucker começa a exibir os sinais da doença. Que logo em seguida, quando eles entram lá, a Rush também. E os alienígenas vão comentando a diferença que já está havendo diferença entre a maneira com que os humanos estão lidando com a situação, como quando foi com os Klingons e inclusive os Cardassianos. Numa menção aos Cardassianos pela primeira vez na franquia, em termos cronológicos, uma vez que eles não aparecem, só vão ser mostrados no século 24, posteriormente na nova geração. E desenvolvidos mesmo com intensidade em Deep Space Nine. I can live with it. E a gente vai acompanhando o episódio com a doença gradativamente afetando cada vez mais os dois. E o Phlox e a T'Pol se junta ao Phlox para tentar encontrar a cura. E não, né, e cada vez mais difícil, o tempo vai acabando. Tanto é que daí o Phlox descobre que o vírus é baseado em silício. Ou seja, formas de vida baseadas em carbono não podem sobreviver. Mas o mais legal dessa descoberta é quando o Archer vai contar isso pro Trip. E quando ele ouve que é baseado em silício, ele desarma na hora. Ele sabe que não tem jeito. Ele até fala, ah, eu lembro da aula de exobiologia, capitão. Somos baseados em carbono, tá? Não tem jeito. O Archer tentando manter aquela postura de que não, tentando mentir, na verdade, pra ele, né? Até porque é muito dramática a situação. E aí continuam esses diálogos entre os dois alienígenas que estão ocupando os corpos do Malcolm e do Mayweather. O Mayweather sempre comentando, olha só, eles não mataram a tripulação, nem deixaram lá no planeta de cara, eles trouxeram a bordo, né? Então, já mostra sinais de que é uma raça diferente. E pra mim esse episódio, o que resume ele em termos do que ele significa e qual o poder que ele tem, é enaltecimento da raça humana. He just kept talking in one long, incredibly unbroken sentence, moving from topic to topic so that no one had a chance to interrupt. It was really quite hypnotic, incredibly unbroken. Esse é um episódio que pode-se dizer que é totalmente rodemberiano, em termos de mostrar a humanidade ultrapassando seus principais defeitos, as mesquinharias e tudo mais. E sem ser piegas, diferente, por exemplo, na minha opinião, o piloto da nova geração, Encounter at Farpoint, é um pouco piegas, assim, acho que acaba meio que enfiando goela abaixo, não é tão sutil. Esse episódio não, ele não demonstra tanto em diálogos o que os humanos são, e sim nas situações, nas reações do Capitão Archer, principalmente. Aliás, o Capitão Archer, nesse episódio, ele representa o humano evoluído nesse sentido. A compaixão é a principal característica dele, e é uma lição de compaixão que ele ensina, de empatia e compaixão que ele ensina a esses alienígenas. E esses alienígenas, se considerando muito superiores aos humanos, muito mais evoluídos, no caso, aquele alienígena mais frio que queria ser bem by the book na análise da situação, ele acaba se surpreendendo com a reação do Archer, o que eu acho fantástico.
Life forms, you tiny little life forms, you precious little life forms.
Quer dizer, é de se pensar se na época lá da série clássica, 100 anos depois, será que aqueles organianos já eram menos frios porque aprenderam uma lição de compaixão com o Capitão Archer? Seria isso? Aliás, falando sobre isso, dá pra considerar que esse é um ótimo exemplo de retcon, né, de cronologia retroativa, inserir um fato, algo anterior ao que já tinha sido mostrado antes. Porque não força a barra, é diferente, por exemplo, eu achei que um dos poucos defeitos que esse episódio tem, não sei se é exatamente um defeito, mas é que eu nunca fui fã do retcon de maneira geral, só quando ele aparenta ser uma coisa mais, sabe, mais orgânica. Eu não achei, por exemplo, que a Alferi Sato do nada dizer que faixa preta em Aikido foi algo, assim, aceitável, porque você pega na primeira temporada do Enterprise, ela é uma personagem totalmente relutante com exploração espacial, ela tem medo de situações de perigo. Não me parece muito condizente com alguém que é faixa preta de Aikido e que sai quebrando o braço de comandante porque interferiu num jogo de pôquer, sabe? Ficou meio... achei meio forçação de barra, mas como ela é uma atriz bacana, tal, bonita, a gente aceita, né? É, são as únicas cenas menos empolgantes do episódio, assim, quando tá os dois lá na câmara de descontaminação, e daí vem esses diálogos, eles falando da vida deles antes da Enterprise. Isso aí é meio que pra encher um pouco de linguiça ali. Apesar que também foi bem feito, não foi mal feito. É legal, os atores são bons. Mas com certeza são as partes menos interessantes do episódio. Porque logo em seguida acontece uma série de coisas. A sequência de eventos a partir daí é muito bacana. Sem contar que quando ela finalmente vai usar o tal Aikido, que ela é faixa preta, ela toma um pau lá quando sequestram o Phlox alguns episódios depois, né?
Unable to comply.
Essa é a faixa preta e tal, né? Brincadeira. Chega a ser diferente. Em Star Trek, quando fala-se dos seres humanos, parece até que é uma raça alienígena. Tendo em vista que nós sabemos o que são seres humanos hoje em dia e como tem sido até então, desde o início dos tempos. E é o que tanto se fala sobre o aspecto positivista e humanista que o Gene Roddenberry sempre quis imprimir em Star Trek, desde a época da série clássica. E que até ele exagerou um pouco, né? Na época da nova geração, chega um ponto em que houve-se muitas histórias ali sobre isso aí também, que era difícil escrever para a nova geração, porque o Roddenberry era difícil dele aprovar qualquer roteiro que tivesse uma menção de algum tipo de desavença entre alguém da tripulação. Ele dizia que não deveria ocorrer, no futuro já tinha sido ultrapassado todas as mesquinharias humanas, só que o problema disso é como que você vai criar histórias, né? Os roteiristas, eles falam, como é que a gente vai criar histórias sem a gente ter pelo menos algum tipo de drama, porque a base do drama é o conflito, e se você não tiver nenhum tipo de conflito, fica complicado. Muitas vezes, aliás, a solução era sempre fazer com que esse conflito ocorresse com alguém de fora, algum alienígena, alguém que não faz parte ali da frota estelar. Mas a gente tem que concordar, a nova geração, por exemplo, se tornou um seriado muito mais interessante depois que o Roddenberry passou a deixar o Rick Berman no comando. A gente pode criticar o Rick Berman por uma série de coisas depois, Mas na época da nova geração, ele foi o cara mesmo. Ele, o Michael Piller, o Ronald Moore. Mas o Rick Berman tem esse mérito também, de ter acrescentado um pouco mais de drama, mais de conflito entre os personagens. Do Capitão Archer quando ele retira as luvas para poder utilizar os instrumentos do Phlox, porque o Phlox disse que não dava para usar usando aquele o traje ambiental, né? Então, aquele momento é crucial para que os alienígenas vejam que realmente não é o que eles esperavam. O alienígena que está no Mayweather, ele fala: olha isso, né? Como que você pode deixar isso acontecer? Alguém tem que ser responsável por isso, a gente está aqui só olhando. Claro que se trata de uma raça diferente.
How many have to die before you'll admit humans are different? We need to stop this.
I will not depart from protocol. The incident isn't over. When the first death occurs on the ship, there's a 68% chance the rest of the crew will become infected.
What more will that teach us about them?
E eles começam a discussão novamente. E o momento é fantástico, porque naquele momento, automaticamente, o Archer está se contaminando com a doença incurável para poder tentar salvar a vida dos dois.
What are you doing? This equipment is not designed for EV gloves. I'll be your hands. No, no, Captain, no. Right now, Enterprise needs a doctor more than it needs a captain.
Resultado, a Roche morre. Logo em seguida, o Trip morre também. Inclusive, quando a Roche morre, o Archer, a gente tem que dar o crédito para o Scott Bakula, o ator que faz o Archer, ele realmente dá um show aí. A expressão que ele faz no momento em que a Roche morre, assim, você sente o peso da morte. Esse episódio, ele tem isso. Tudo é tratado de forma muito séria, até para que você entenda a questão, né? Isso é uma coisa que os roteiristas fizeram muito bem, para até que você entenda que a questão é muito séria e que a frieza, o distanciamento que esses alienígenas estão tendo com relação a essa doença que está lá nesse planeta, isso aí é o tipo de coisa que eles já se esqueceram, eles nem sabem o que é compaixão mais. Quando o alienígena que está dentro do Trip, que antes estava no Mayweather, levanta, quer dizer, o Trip levanta morto, o capitão se assusta, ele se revela, fala que é um organiano, fala da missão deles, a Roche levanta também, quer dizer, o outro alienígena levanta também, e os dois começam a discutir.
I have such respect for you, Captain Archer.
Dread?
Not exactly. I'm an Organian. A non-physical life form. Trip is my host.
Resumindo essa cena, é o Archer dando uma lição nos dois.
They're breaking every rule we have.
Because they don't apply to this species.
That is not our decision to make.
If we don't challenge the rules...
I don't care about your rules.
E aí o episódio termina, um retorno ao status quo, ou seja, os personagens estão de volta à vida, e os alienígenas têm uma última conversa ainda nos corpos do Reed e do Mayweather.
Os humanos não foram uma boa influência em você. I would not encourage further encounters.
I don't think we can avoid them. I'm going to recommend that we start preparations for an official first contact mission.
Indeed. At the rate they're progressing, that'd barely give us 5,000 years to prepare.
Then we'd better get started.
Isso é mais uma vez uma maneira de dar aquele link com a série clássica de que daqui a 100 anos, quer dizer, na verdade eles nem sabem que é dali a 100 anos, eles pensam que o primeiro contato, na melhor das hipóteses, vai ocorrer em 5 mil anos, sendo que nós sabemos que por conta do conflito entre os Klingons e os seres humanos, no futuro, isso vai ocorrer dali a 100 anos. E justamente dali a 100 anos, em Errand of Mercy, da primeira temporada da série clássica, é o primeiro contato oficial, porque os organianos apagaram a mente de todo mundo aqui, então é um reset button, de certa forma. E é isso, pessoal. Até a próxima e kapla!
os alienígenas secretamente transformam-se.
Transferem-se. Faz o seguinte, lê tudo de novo.
Depois que Host. Pois. Eu tenho que ler.
Quer uma cervejinha?